Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Com essa alegria no teu coração, quero convidar você a se sentar no seu lugar. E dê uma boa noite para a pessoa que está do seu lado, mesmo que você já tenha dado. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, que incrível ver esse templo lotado com aquele dilúvio lá fora. E mesmo assim, esse templo está lotado para a glória de Jesus. Amém? Deus é bom demais, demais, demais. Ô, Jeová. Deu errado aqui meu negócio. Deus é mais. Deixa eu ver. Meu amor, você dá aqui meu celular, por favor? Deu errado ali. Não. Salve de palmas para minha esposa. Que mulher incrível, né? Que mulher incrível. Nós vamos fazer 12 anos de casado. Pega essa! Pega essa! Dia 3 agora. 3 de março. Viu como eu lembro? É. Eu marquei de pregar numa igreja. Mas daí já desmarquei já. Já tá tudo certo, né, amor? A gente já resolveu isso aí. Glória a Deus, glória a Deus. Pega a tua Bíblia aí e deixa ela aberta no livro de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Deixa o texto aberto aí e nós vamos conversar aqui um pouquinho. E é isso aí. Amém. Amém, gente. Deixa aberto aí o texto, a gente já vai lê-lo. E eu queria contar para vocês um pouquinho, né? Me expor um pouquinho, eu gosto de me expor. É um dom que eu tenho, dom da exposição. E aí, existem algumas características minhas e eu sou uma pessoa que em algumas coisas, não em todas, eu sou influenciável. Em algumas coisas. Yudra, não é tudo. Só alguma coisinha ou outra. Eu, por exemplo, nas minhas vestimentas. Uma vez um cara chegou aqui na igreja, apareceu com a calça curta, assim, ó, dobradinho, mostrando o tornozelo. Eu olhei aquilo e falei, tá louco, cara? Coisa estranha, mano. Não deu 2 meses, estava eu usando calça curta, mostrando o tornozelo. Eu sou assim, às vezes você olha pro negócio e fala assim, eu nunca, isso aí, não. Isso aqui é quando você vê, você tá ali e tá, tal, conversando com você, viu? Por exemplo, agora o próximo é a pochete. Sabe essa pochete? Que a turma usa assim? Só que esse eu tô na fase só de criticar ainda. Ainda não tô usando. Eu só critico essa só. Eu não sei se eu vou usar também, mas eu criticar, eu ainda tô criticando. Você usa, Laurinha, pochete? Ah, aqui? Não, não, essa aí é que não sai do teu corpo. Essa aí não tem o que fazer. Te amo, tá saindo em nome de Jesus. Deus vai te libertar. Eu também tô ganhando uma dessa. Mas aí, aquela que usa assim na diagonal. Esses dias eu fui pro Rio de Janeiro. Desci do Rio de Janeiro. Primeiro que abre a porta assim, já vem um bafo na tua cara. Puf. O cara falou assim, os senhores já tem transporte? Falei, transporte? Diferenciado, diferenciado. Falei, não, já tem, já. Condução. Né? Aí ele, não. Cara, eu sei que eu comecei a achar estranho aquele chiado e não sei o que e tal. Cara, não deu um dia. Tava eu falando, esqueci o isqueiro na esquina da escola aí. Jogando, vamos jogar um futebol aí na orla, irmão. Fui pra Campo Grande. Alguém que já foi pra Campo Grande, Mato Grosso do Sul? Tem alguém de Mato Grosso do Sul e Campo Grande? Tomando tererê, irmã, no culto? Então, ó. Cara, o pessoal lá, não sei o que você tem que tomar tererê. Eu falei, o que é isso? Não, toma aqui e tal, não sei o que. Eu falei, não bebo bebida alcoólica. Eu falei, não, é mate. Eu falei, não, tal, não sei o que. Aí comecei a tomar, quando eu vi, comprei já um chifre, uma bomba. Aí o pessoal fala assim, eita pega. Eu falei, quem que tá pega? Pegou quem? Falou, não, é eita pega. Eu falei, mas o que que tá pega? Não, é o que a gente fala? Eu falo até hoje, irmão, eita pega. Eu acredito que nós não somos necessariamente frutos do nosso meio. Porém, eu acredito que o nosso meio nos influencia. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente se relaciona, influencia diretamente as nossas vidas. Pode parecer que não, mas muitas vezes você vê pessoas, e quando você está longe, você vê isso melhor. Você já teve algum amigo seu, que de repente começou a andar com alguém e começou a fazer coisas que você não estava acostumado? Começou a andar de um jeito, falar de um jeito, parece muito a outra pessoa. Começa a namorar. Você vê, o cara muda. O cara age de um jeito diferente. Eu trabalho com universitários. Impressionante. O cara passou no vestibular de direito, ele vai para a célula de terno. De terno. E ele defende os teus direitos. O cara passou, o cara está estudando para medicina, ele já tem um jaleco no carro dele, assim, já está em volta. É interessante porque aquilo que a gente gera expectativa, aquilo que a gente olha, aquilo que a gente vê, interfere diretamente nas nossas vidas. E a Bíblia já falava isso. 2 Coríntios vai falar, 2 Coríntios 3,18. Portanto, nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver a glória do Senhor, ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma. Ou seja, da nossa parte está em ver Jesus. Nós vemos o Senhor, nós vemos Ele, nós olhamos Ele, essa é a nossa parte. Agora, enquanto nós vemos Ele, Ele nos transforma. Como que nós fazemos para ficar mais parecido com Jesus? Contempla Ele, olha para Ele, fica na presença dEle. E quanto mais tempo você ficar olhando, contemplando, vendo Ele, mais parecido com Ele você vai ser. Amém? Meu convite para você é nessa noite, que nós possamos contemplar o Senhor, olhar para Ele, ver Ele, porque Ele que interessa, Ele que importa, Ele que é o motivo de a gente estar aqui. Quem quer olhar para o Senhor hoje? Amém? Então pega o texto de Marcos 5 e vamos ler juntos, a partir do versículo 2. A Bíblia diz assim: quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus suplico que não me torture, pois Jesus já havia falado ao Espírito: saia deste homem, espírito impuro. Vamos pular agora lá para o versículo 22. A Bíblia conta uma nova história. Ela diz assim: então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: a minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos, e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou no manto. Pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, Deus. Hoje nós queremos olhar para o Senhor. Talvez nós gastamos muito tempo olhando para nós mesmos na frente do espelho, olhando para as pessoas do nosso lado, Deus, pensando que eles são melhores do que nós, ou julgando eles como piores. Talvez a gente olhou muito para as circunstâncias, talvez a gente tenha olhado para as dificuldades, mas Pai, hoje a gente quer só olhar para o Senhor. Abre os nossos olhos, Pai, nós queremos te contemplar. E Deus, que o Senhor venha e nos transforme. Nós queremos ser moldados pelo Senhor. Faz o que o Senhor quiser, Pai. Me cale para que apenas o Senhor fale. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto de Marcos 5, ele vai contar três histórias. Ele vai revelar Jesus como o Deus que age, que move, o Deus que faz. Mas ele revela três faces de Jesus. Essas três histórias vão revelar Jesus. A primeira história é do endemoniado gadareno. Jesus desce do barco, então ele vai nesse lugar. Esse jovem morava num cemitério, ou no lugar onde eles jogavam os corpos. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pensa em cemitério, nós pensamos naquele gramadinho verde, as árvores bonitinhas, os túmulos no chão, as plaquinhas no chão, ou talvez aquele tipo aqui no municipal, que tem as gavetas altas e tudo mais, com as coisas organizadas, e ali os mausoléus e tudo mais. Porém, esse cemitério aqui, ele não era organizado dessa forma. Não tinha esses caixões. Não. As pessoas vinham e jogavam os corpos ali. Alguns jogavam alguma terra por cima, mas nem todos tinham dinheiro para tratar o corpo. Então, aquilo ali cheirava mal. Eram cavernas. E as pessoas abriam as pedras, colocavam o corpo, fechavam. Às vezes a pedra rolava, às vezes nem estava fechado. E era naquele lugar que esse menino morava. Era ali que ele estava. Todo mundo em volta e na cidade conhecia ele. Sabia quem era. Aquele lá, o endemoniado do cemitério. Nossa, hoje eu vi um endemoniado do cemitério. Acho que era o papo que rolava. Minha avó morava em Morretes. E Morretes tinha lá um moço lá, ele acho que ele tinha problema com bebida alcoólica e tudo mais. E ele morava na rua, na região, e ele ficava pedindo para todo mundo dezão. Você passava assim do lado dele, ô, dá dezão, dá dezão, dá dezão. Óbvio que o apelido dele era Dezão. E todo mundo conhecia o Dezão na cidade. E o Dezão, ele era uma ponto de referência, ele ficava sempre na mesma esquina, pedindo dezão para beber. Ele falou, ô, dá dezão, dá dezão. Um dia minha avó estourou o chinelo. Chegou pro meu avô e falou, ah, estourou meu chinelo. Ele falou, mas aonde que estourou? Ah, uma quadra antes de chegar no dezão. Talvez esse moço era assim, ele era o ponto de referência. Ah, tá lá perto do endemoniado ali. E eu acredito que as pessoas já nem acreditavam mais nele. Não viam ele. Não via potencial nele. Acredito que nenhum pai sonhava para filho, não, minha filha vai casar com um endemoniado gadareno. Não, tá louco? Ninguém acreditava nisso, ninguém pensava numa coisa dessa. Mas Jesus, quando olha para ele, vê algo mais. Jesus vê o valor da vida dele. Nós servimos a um Deus que olha para nós, além das caras que nós temos, além de como as pessoas ao nosso redor nos veem, além dos rótulos que já nos colocaram, ele nos vê além disso. Amém? E ele olha para esse moço e vê além. Ele se revela como Deus que liberta. E algo que ninguém acreditava, aquele moço que estava nu, se cortando, agora pode ser liberto. Glória a Deus. Jesus tem uma conversa com ele. E aí o demônio chega e fala, não, por favor, e tal, não sei o quê. Jesus fala, a Bíblia fala que Jesus já tinha dito no seu espírito, tinha ordenado no seu espírito para que aqueles demônios fossem embora. E Jesus pergunta o nome. E ele responde, meu nome é Legião. Legião era um grupo de 6.000 soldados. Fortes. Isso é um termo romano. Termo de guerra. E ele tem uma conversa ali e eles acabam indo para os porcos que estavam ali. Se jogam do precipício. O pessoal fica com medo. Jesus vê valor na vida desse menino, mas o diabo também vê. O diabo existe. É verdade. A gente não fica falando dele e nem vou falar. Mas ele existe. Ele age. Ele interfere nas nossas vidas. E sabe, muitas vezes ele nos dá coisas boas. É, coisas palatáveis, gostosas. Eu lembro do meu pai. Estranho falar do diabo, eu lembro do meu pai, né? Não tem nada a ver. Meu pai chegou para mim assim, eu tinha uns 12, 13 anos de idade. Filho, quero falar com você sobre drogas. Falei, bora, pai. Aí ele falou assim, primeira coisa que você tem que saber, filho. Droga é bom. Falei, pô, pai, acho que não tá dando certo a tua conversa. Ele falou, não, é verdade. Falei, como assim? Ele falou, se fosse ruim, ninguém usava. Quem vai te oferecer a droga não é um cara fedido, nojento, que você quer longe de você. Não. É um cara influente, bonito. É um cara que vai chegar para você e você vai olhar e falar, nossa, você... É, não, todo mundo usa. Isso aqui é normal. A droga você vai usar, ela vai te fazer bem. O problema é que depois é uma ratoeira, você fica preso. O diabo, ele nos dá isso. O queijo na ratoeira. Uma vez eu vi uma ilustração que o diabo nos trata da mesma forma como nós tratamos. Sabe no mercado, quando você vai no mercado? O diabo nos trata da mesma forma que a gente trata o papel higiênico no mercado. Já foi comprar papel higiênico, faz compra do mês? Lembra você lá no atacadão, no açaí? Você andando com o carrinho, de repente, você entra num corredor. Preste atenção, preste atenção. O papel higiênico não divide corredor com ninguém. Ele tem um corredor para ele. Tá lá, todos os papéis higiênicos. Tem folha simples, tem a lixa, folha dupla, tripla, cheirinho de pêssego. Tem aquele de 20 metros, 30 metros, quilométrico. Tem vem com 2, com 4, 6, 8, 12, 16, 32. Ou você pode ir na fábrica da Mille e comprar um saco com 96. Mas tá lá, só para ele. Aí você vai lá e escolhe. Pega aqui assim, ó, e você vai colocar no carrinho, mas você não coloca embaixo. O papel higiênico vai em cima. Ele vai com o braço para fora, parecendo a Rony em dia de jogo. Andando no carrinho, e você vai e tal, e só tá lá. O leite tá embaixo, refrigerante tá embaixo, as frutas estão tudo meio ali. Tá o papel higiênico e o ovo, claro, ninguém coloca o ovo embaixo. Você caminha com ele, você vai pagar. Na hora de pagar, ele paga. Tup, passa. Papel higiênico não entra nem em sacola, meu irmão. Se quiser carregar ele, vai por aquela alcinha dele que vem junto. E às vezes arrebenta ainda, miserável. E aí o que você faz? Você bota em cima de novo. Vai o policial da Rony aqui, ó. E vai de volta. No carro, mais uma vez. Você tira tudo, bota antes, bota ele em cima. Chegou em casa, sabe o que você faz? Arruma as compras e tudo mais, separa ele. E ele tem uma gaveta só pra ele. É. Olha lá o papel higiênico tudo arrumadinho, coisa linda, redondinho. Minha avó faz um negócio de crochê, assim cabe três. Você sabe o que eu tô falando? Você sabe o que eu tô falando? Você sabe o que eu tô falando? E ele fica ali no quentinho, ó. Penduradinho ali. Né? E aí, às vezes, quando você vai botar ele ali, tem um espacinho só pra ele. Você coloca ali. Tem quem casa, que eu já fui, que até uma casinha pra ele. Você abre e faz assim. O rei, o papel higiênico. É assim que o diabo trata a gente. Olha que legal. Ah, ele trata a gente super bem, mas vamos lá. Vou te fazer uma pergunta aqui. Não responda, por favor. Qual é o fim do papel higiênico? O diabo nos trata muito bem. Muito bem. Ele nos dá o que a gente quer. Nos coloca nos lugares que a gente pede. É, mas cuidado. Se você é tratado como papel higiênico, o seu fim. O seu fim qual será? Jesus liberta esse menino. Liberta ele ao ponto de ele trocar as roupas, ele está vestido. E as pessoas olham e veem aquele homem sentado agora, que antes era tratado como um bicho. Jesus viu algo diferente nele. Viu coisas novas na vida dele, coisas que ninguém conseguia ver. Esse menino fala, Jesus, eu quero ir com você. Ele fala, não, Você é um testemunho vivo. Fica e conta para todo mundo. Não precisa nem contar, as pessoas vão olhar para você e vão ver. Jesus se manifesta como o Deus que liberta. Quem aqui quer conhecer esse Jesus que liberta? Nós como igreja vamos viver esse Jesus que liberta. Mas essa não é a única face de Jesus que esse texto revela. Esse texto continua dizendo, porque as pessoas têm medo quando ele faz isso, sabia? E mandam ele embora. Então ele atravessa o mar, chega do outro lado. Lá tinha uma multidão esperando ele. Ele chega, desce do barco. Então um dos líderes da sinagoga chega para ele, Jairo. Jairo chega, para tudo e fala: Senhor, a Bíblia diz que ele se lança aos pés de Jesus e fala: eu preciso de você. A minha filhinha, ele fala com carinho da filha. A minha filhinha de 12 anos, repete comigo, 12 anos. A minha filhinha, ela está muito doente. Ela está mal. E se o Senhor apenas colocar a mão sobre ela, ela pode ser curada. Vem comigo, Jesus. Então, Jesus fala: vamos. Vai com ele. Vai caminhando. Acontece que no caminho, acontece uma coisa. Jesus para e fala: opa, peraí, alguém me encostou. Os discípulos olham e falam: Jesus, está todo mundo te encostando. Ele fala: não, alguém me encostou de uma maneira diferente. Acontece um milagre nesse processo, a gente já vai falar sobre ele. Mas o que eu quero atentar agora é para Jairo. Eu penso eu como um pai, chegando e falando: Jesus, vem curar minha filha. Vem curar minha filha, Jesus vindo, tranquilo, andando. E de repente ele para. E eu chego e falo: ah, Jesus, não para. Quem te tocou? Todo mundo te tocou, agora vamos. Jesus, vem. Jesus, não, peraí. Ele fala: não espera. A sensação é que: Jesus, o que você está fazendo? Jesus opera um milagre. Então ele volta e fala: não, vamos lá. Quando ele volta, alguém vem trazendo uma notícia: a sua filha morreu. Eu penso o Jairo falando: ah, se não fosse aquela mulher parar lá, ou Jesus se importar com a mulher ali, a gente podia ter chegado em casa e minha filha. A Bíblia diz que Jesus ignora essa informação e fala: não, vamos lá. Imagina o coração desse pai. Mas Jesus mostra nessa hora que ele não perdeu o controle de nada. Às vezes, aos nossos olhos, Deus pode estar perdendo o controle, porque a gente vê as coisas e acredita nos escapes que a nossa cabeça cria. Não, para eu sair dessa situação financeira, eu preciso vender esse terreno. Para eu resolver essa situação financeira, eu preciso daquele emprego. Para eu resolver essa situação de saúde, eu preciso daquele remédio, eu preciso ir naquele médico. A gente encontra as nossas saídas e apresenta para o Senhor, fala: Senhor, apenas assina embaixo. Mas não é assim que ele faz. Quando as coisas começam a dar errado do jeito que a gente planejou, é que a gente fala: não, Jesus, não é esse o caminho. Faz do meu jeito. Ei, o nosso Deus não perde o controle de nada. De nada. Ele não está lá numa cabine de comando, cheio de botão ou coisa assim, tocando um alarme vermelho. E ele desesperado, falando: meu, eu, e agora? Pegou, né? Não. Ele não perde o controle. Ele se revela como o Deus que vivifica, como Deus que traz vida. Ele ignora a informação, segue e fala: eu sei o que eu estou fazendo, confia em mim. Várias vezes na Bíblia a gente vê isso acontecendo. Moisés chegando diante do mar: Deus, agora foi, acabou. Aqui não passa mais. Ele abre o mar. Quem imaginaria? Jesus. Então ele segue, entra na casa. A Bíblia diz que quando ele entra na casa, tem pessoas ali, os pranteadores. Essas pessoas, quando existiam morte em algum lugar, elas entravam na casa. E eles choravam em cima do corpo. E nem sempre eles eram contratados ou convidados. Eles faziam o trabalho e depois pediam algo em troca. Eles entram naquele lugar, estão chorando. Jesus olha aquilo e fala assim: por que que vocês estão chorando? Ela está dormindo. O versículo seguinte vai dizer que aqueles que estavam chorando agora dão risada de Jesus. Preste atenção na esquizofrenia que está acontecendo. A multidão chorando, um choro falso. Quando Jesus vem e traz a verdade, eles começam a rir. Eles vão do choro falso ao riso debochado de Jesus, assim. Muitas vezes ao nosso redor, a gente vê muitas vozes, muita gente falando muita coisa. Muita gente parece que está chorando por alguns motivos, mas é capaz de debochar de Jesus assim. Muitas vozes ao nosso redor. Jesus, quando ele entra e fala uma coisa, eles tentam debochar dele. Sabe o que ele faz? Ele cala as vozes. Ele fala assim: saiam daqui. O Deus que vivifica, ele tem poder para calar todas essas vozes que ficam ao nosso redor. Acalmar o ambiente de caos. Querido, tem hora que você tem que tomar uma decisão e muitas vozes vêm. Uns parece que empurram, outros parece que puxam. Sabe o que você precisa? Saiam daqui. Deixa eu ouvir o que Jesus tem para mim. Jesus tira essas vozes. Então ele fala para o pai, para a mãe e para 3 discípulos: vamos no quarto onde ela está. Eles entram no quarto da menina. Então, ela está deitada, sem vida. Sem vida. Então ele fala uma frase em aramaico, que era a língua que eles conversavam provavelmente ali, e uma frase que provavelmente essa menina escutava todos os dias dos seus pais. Uma frase cheia de ternura. Ele fala para ela: Talita kumi. Menina, levanta. Naquela hora, fôlego de vida. E ela levanta. Naquela hora, a menina se levanta. E o Senhor faz um milagre. O Senhor que faz um milagre além do que a gente pode imaginar. A Bíblia diz que é para dar comida para ela e para ela aproveitar. Sabe? Eu quero sim conhecer o Deus que traz vida para as nossas vidas. Talvez você está vivendo uma vida seca. Talvez você está vivendo e você já não sente mais o Senhor como ossos secos ou como um coração duro e pedra. Eu quero dizer que o Senhor, com uma palavra íntima, ele é capaz de chegar ao teu coração e trazer vida. E trazer vida. O Deus que liberta, o Deus que vivifica. Mas existe uma nova face de Jesus que ele revela aqui para nós. E essa face está revelada na história da mulher do fluxo de sangue. Aquela que Jesus parou. A Bíblia diz que essa mulher, ela sofria de uma doença, de uma hemorragia, um sangramento por 12 anos. Ela gasta tudo que ela tinha. E a Bíblia diz que não melhora, na verdade piora. E aí, quando ela fica sabendo da fama de Jesus, é isso que a Bíblia fala. A fama de Jesus, o que falavam sobre Jesus. Ela vai lá. E ela acanhada, porque provavelmente ela era excluída da sociedade. Porque ela era considerada impura. Havia sangue na vida dela. Provavelmente ela estava fraca. Provavelmente ela não era casada. Ou se era casada, o casamento dela estava destruído. Porque ela não podia ter relações. Ela estava à margem. E ela fala assim: se eu apenas tocar, se eu apenas encostar na borda das vestes, eu posso ser curada. E é isso que ela faz. Ela encosta nas bordas das vestes de Jesus. E ela é curada. A Bíblia fala que instantaneamente a cura vem sobre ela. Glória a Deus. Mas sabe, existem algumas coisas nesse texto. Essa história, ela está dentro da história da cura da filha de Jairo. E existe uma relação entre essa mulher e Jairo. A Bíblia vai falar que Jairo era um líder na sinagoga. Ele era um líder na sinagoga. Já essa mulher era uma mulher anônima, ninguém fazia ideia quem ela era. A Bíblia vai falar que Jairo era um líder religioso. Já ela era excluída da comunidade religiosa. Jairo provavelmente era um homem rico. Ela tinha perdido tudo para tentar ser curada. A Bíblia fala isso. Jairo teve o privilégio e a alegria de por 12 anos, 12 anos, conviver com a sua filha. Por 12 anos ele aproveitou o seu tempo com a sua filha, que agora estava perto da morte. Já aquela mulher por 12 anos sofreu. Jairo fez um pedido público a Jesus para tudo. Se lança aos pés dele, fala, declara para ele: eu preciso, venha comigo. Já aquela mulher não. Ela tenta fazer as coisas da forma mais escondida possível, porque quem era ela para aquilo? O pedido de Jairo é: venha, Senhor, se o Senhor colocar as mãos sobre ela, ela pode ser curada. Já o desejo daquela mulher é: se eu apenas colocar as mãos sobre ele. Eles eram extremos, opostos. Opostos na mesma história. Sabe o que eu aprendo com isso? Que a graça e a misericórdia do Senhor é sobre todos. É sobre todos. É sobre o rico, é sobre o pobre. É sobre o doente. É sobre o saudável. É sobre as altas castas da igreja. E sobre aquele que nem entende o evangelho ainda. A graça do Senhor é sobre todos. Amém? A graça do Senhor é sobre todos. Ele faz a cura sobre a vida dela. E ele é um Deus que responde à fé. Quando ele fala: alguém me tocou, ele fala assim: todo mundo tocou, mas espera aí, alguém me tocou com fé. E a fé das graças cristãs, ela é a única que deixa toda a glória para Cristo. A fé é uma mão vazia. Fala: Senhor, eu acredito, simplesmente creio, simplesmente me lanço. Eu não tenho nada para te dar, eu só tenho para receber. Então a glória da fé, ela é toda de Deus. Essa mulher vem com fé. E Jesus fala: a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Mas Jesus se revela como o Deus da cura. E eu quero convidar você a ficar de pé no teu lugar agora. Essa mulher fazia 12 anos e que a mente dela, os pensamentos dela, os sentimentos dela estavam focados em uma coisa: numa dor que ela tinha, num sofrimento que existia dentro dela. Essa mulher, talvez tudo que ela pensava em fazer, ela lembrava: não, eu tenho isso. Talvez todas as orações que ela fazia para Deus tinha a ver com a cura. Porque aquilo tomou conta da vida dela. Aquilo mudou a vida dela. Talvez aquilo era a desgraça da vida dela. E ela não conseguia olhar ao redor. Não conseguia olhar em volta. Talvez existe um problema na tua vida que você não consegue tirar os olhos dele. Talvez há anos esse problema continua. Segue lá. Todas as tuas orações, tá lá. A transformação de alguém. Algum outro problema financeiro ou questões de saúde, tá sempre lá. Eu sei, eu tenho uma oração dessas. Mas sabe, às vezes a gente fica tão focado nisso, e a gente quer tanto isso, que a gente não presta atenção nas outras curas que a gente precisa receber. É?
Nesse texto o Senhor cura muito mais do que o físico dela. A Bíblia diz que quando ela encosta na borda das vestes, o físico dela é curado instantaneamente. Um Deus que cura o físico. Mas existe uma segunda cura que Jesus faz. Quando Jesus conversa com ela, quando Jesus conta para todo mundo o milagre que acabou de acontecer, quando Jesus se dirige a ela, ele faz uma cura, praticamente uma cura social. Ele fala assim: filha, agora volta. Agora volta. Agora você vai viver aquilo que a doença tirou de você. Ele permite que ela ande nos lugares em que ela quer andar, que ela viva as coisas que ela tem que viver. Uma cura social. Mas existe uma terceira cura que Jesus faz sobre a vida dela. Essa mulher, ela foi excluída. Provavelmente excluída da sua família também. É? Provavelmente, se perguntasse para ela quem você é, ela falou assim: eu sou a doente. A identidade dela precisava ser curada. E aí sabe o que Jesus fala para ela? Ele fala assim: a sua fé te salvou. É isso que ele fala? Não. Não é isso que ele fala. Ele não fala isso para ela, sabia? Pega a tua Bíblia e você vai ver. Ele não fala para ela: a tua fé te salvou. Ele olha nos olhos daquela mulher com medo. Aquela mulher que acabou de se acusar e falou: eu encostei. Fui eu que cheguei perto de você. Você vai brigar comigo como todo mundo briga. Você vai me deixar de lado como todo mundo deixa. Você vai me expulsar daqui como todo mundo me expulsa. Não, ele olha nos olhos dela e ele fala algo que ele não fala para mais ninguém. Para mais ninguém na Bíblia ele fala. Ele olha nos olhos dela e diz uma palavra antes disso. Ele olha nos olhos dela e diz: filha, a tua fé te salvou. Sabe o que ele faz? Ele restaura a identidade daquela mulher. Talvez você não saiba, mas o Senhor quer restaurar a tua identidade. O Senhor quer restaurar quem você é. Talvez perguntam para você quem é você, você fala a tua profissão. Talvez perguntam para você quem é você, você fala dos teus problemas, você fala de uma deficiência ou uma característica sua. Eu quero te dizer, se eu perguntar para você quem é você, da boca do Senhor que você ouça: você é filha, você é filho. E dentre todas as curas que Jesus faz, ele restaura o coração dessa mulher. Eu quero conhecer o Senhor que cura, mas o Senhor que cura a nossa identidade, que cura quem nós somos. Nós somos filhos amados do Senhor. Amém? Amém? Quem aqui é filho amado do Senhor? O Senhor olha nos seus olhos hoje e diz para você: filho, filha. Hoje eu quero mais uma vez convidar você a olhar para Ele. A olhar para Ele. A olhar para Ele. E conhecer o Deus que liberta. Conhecer o Deus que vivifica. E conhecer o Deus que cura. Conhecer o Deus que cura todas as áreas da minha vida. Feche os teus olhos no seu lugar. Pai. Pai, hoje nós chegamos aqui, Deus. E Pai, nós queremos ser uma igreja, Deus, que conhece o Senhor, que olha para Ti, Jesus. Pai, nós queremos conhecer o Deus que olha para nós e vê muito mais. Como o Senhor viu muito mais do que um menino endemoniado. Pai, nós queremos ser uma igreja que vê um Deus que não perde o controle de nada. O Deus que tem a vida nas mãos, o poder da vida, o sopro da vida. Pai, nós queremos ser uma igreja, Pai, que conhece de perto o Deus que cura. O Deus que cura as nossas emoções, a nossa mente, os nossos pensamentos. O Deus que cura a nossa identidade. Pai, nós queremos olhar para Ti, Jesus, e provar disso, Pai. E provar disso, Senhor. E Pai, de tanto olhar para o Senhor, de tanto olhar para Ti, nós queremos ser mais parecidos contigo, Pai. Abre os céus, Deus, e desce. Abre os céus e desce. Se hoje o Senhor falou com você aqui, e você quer conhecer essas faces de Jesus, saia do seu lugar e vem aqui. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você. Se o Senhor falou com você, saia do seu lugar e vem aqui. Nós vamos orar por você. Apenas se o Senhor falou. Se o Senhor não falou, não vai. Não sai. Nós queremos orar por você. Se o Senhor falou, apenas se o Senhor falou. Se dentro de você, você vê necessidade de conhecer esse Deus, saia do seu lugar e venha aqui.